No CBN Saúde desta segunda-feira, vamos falar sobre arboviroses, mas especialmente sobre a chikungunya. O Paraná está em alerta para a chikungunya e cidades da região já confirmaram casos. Maringá investiga um caso suspeito. A nossa entrevistada é a biomédica, microbiologista e conselheira suplente do Conselho Regional de Biomedicina do Paraná, Sexta Região, Érica Medeiros dos Santos, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, tudo bem? É um prazer falar um pouquinho aqui com vocês sobre essa doença, né, importante, que tem ocasionado preocupação, né, no nosso estado, né, principalmente nos últimos meses.
E a gente convive com a dengue há bastante tempo, mas a chikungunya foi registrada bem depois, né? Qual a diferença e a semelhança entre essas doenças?
Isso, a chikungunya, ela foi registrada no Brasil em 2014, né? Ela foi confirmada no Brasil em 2014, primeiramente no estado do Amapá e na Bahia, e depois ela se tornou endêmica no país inteiro. Né, a grande diferença entre as duas, né, em relação a sintomas, é que a chikungunya ela apresenta dor articulares e a dengue não, ela vai apresentar dor muscular. Né, os sintomas são bem parecidos, como febre alta, né, a maioria dos sintomas, mas o que vai diferenciar as duas realmente é a dor na articulação da chikungunya e a dengue dores no corpo. E a semelhança é que ambas são arboviroses, né? Ou seja, são transmitidas por mosquitos, né? Pelo Aedes aegypti, que a gente vem ouvindo falar desde da dengue. Então, é o mesmo vetor. O mesmo mosquito que pode transmitir a dengue, ele também pode transmitir a chikungunya e a zika também, que é uma arbovirose também.
Quer dizer que o mesmo mosquito pode ter os três vírus?
Isso já foi descrito, sim. Isso já foi descrito fora do Brasil. Já foi descrito um caso, né, que um mosquito, ele possuía tanto o vírus da dengue como da chikungunya. E um paciente adquiriu esses três vírus, né, não se sabe se foi a partir do mesmo mosquito esse caso. Mas em um trabalho na Fiocruz, aqui no Brasil, foi feito um experimento, né, um teste laboratorial, e eles constataram que um único mosquito, inclusive, pode infectar, né, o paciente com os dois vírus, e ele pode ter as duas doenças, sim.
Que preocupante. Agora, qual é a doença mais letal, a dengue ou a chikungunya?
Elas são diferentes, né? O problema da dengue é a questão da hemorragia, né? Que pode levar à morte. A chikungunya, embora ela não seja tão letal, ela pode, o paciente, né? A pessoa que adquirir a chikungunya, ela pode ter complicações mais graves, né? A dengue não. A dengue tem esse risco de morte, né, maior, embora no Brasil, principalmente nos casos que mais na região nordeste, que estamos tendo os casos endêmicos de chikungunya, existe caso de óbito, sim, mas a dengue ainda comparando os dois, né, tem mais chance de óbito, só que a dengue, o paciente não continua com complicações. E a chikungunya, sim. A chikungunya, o paciente pode desenvolver complicações, né? A doença crônica. E isso pode prejudicar bastante a saúde, né? Como artrite, meningite, algumas doenças mais graves.
Então, quer dizer que a chikungunya não causa hemorragia, mas pode provocar complicações?
Exatamente. O paciente pode desenvolver doenças crônicas após a infecção por chikungunya.
E como são essas doenças crônicas? As dores nas articulações, por exemplo, que podem perdurar durante muitos anos? Por mais de um
ano? Por meses ou até anos, o paciente pode continuar com essas dores nas articulações, né? Pode desenvolver artrite. E algumas complicações mais raras, né? Pode acontecer meningite também, né? A partir da chikungunya, mas são bem mais raras, né? Por isso que é importante procurar o atendimento médico, Porque para distinguir essas duas doenças, né, o médico que vai saber, vai através da avaliação clínica ou através de exames laboratoriais, ele vai conseguir distinguir, né, para saber qual o tratamento correto, né, como ele vai direcionar e acompanhar esse paciente.
Porque o trato inicial, então, é diferente de uma doença e a outra?
O que eles vão iniciar, né, com a gente normalmente se automedica, mas ibuprofeno, são medicamentos para febre e para dor, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque se for dengue, né, a gente não pode tomar alguns medicamentos, como os anti-inflamatórios, que eles podem aumentar a chance de hemorragia. Então, por isso a importância do diagnóstico, né, para diferenciar essas duas doenças e o auxílio médico, né. O que a gente pode fazer até em caso dos sintomas, né, caso até procurar atendimento médico, é realmente descansar, né, quando começarem as dores na articulação, repouso, se hidratar bastante, e procurar, a gente não indica automedicação, né, eu sei que todo mundo tem uma farmácia em casa, mas tem que procurar o médico, procurar o diagnóstico, né, para ter um diagnóstico e ele vai saber direcionar qual que é o melhor. Mas como é uma doença viral, né, e o tratamento costuma ser parecido, né, tratando apenas os sintomas, né, que são as dores, e fazer com que o paciente fique o mais confortável possível para que o organismo possa combater esse vírus. Né, então, manter hidratado, bem alimentado, com repouso, para que o organismo combata a doença, né, combata o vírus e que para ele, para o paciente, seja uma coisa menos dolorida, menos sofrida, inclusive.
Agora, em relação a medicamentos que não podem ser administrados para quem tem dengue, apenas anti-inflamatórios, tem algum alimento que também não pode ser ingerido?
Olha, de alimentos, não, eu desconheço em relação a alimentos. Seria mais essa questão de anti-inflamatórios mesmo, né? E alimento a gente fala de comidas leves, né, que fazem bem para o organismo, comida saudável, né? O paciente tem que se alimentar bem para fortalecer o sistema imunológico.
Bom, em relação à dengue, a gente sempre fala que há tipos de dengue, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Na chikungunya existe isso também?
Não, na chikungunya não. Normalmente o paciente é infectado somente uma vez e a partir daí ele tem a imunidade contra a doença, né? Só que mais uma vez ela não deixa de ser grave por conta das complicações que ela pode trazer, né? A longo prazo, inclusive, após a infecção. Mas claro que quando a gente fala, né, em vírus, quando a gente se aprofunda mais, existem geneticamente já diferente ali o vírus, mas não é diferente da dengue, não tem tipo 1, tipo 2, tipo 3.
Todo paciente tem essas dores articulares prolongadas ou depende de cada paciente?
Depende, não são, é um sintoma bem clássico, né, mas 30% dos pacientes, né, que adoecem evolui para o quadro crônico só, né, com sintomas sem prazo para acabar. As preocupações, né, como eu falei, que são esses estragos a longo prazo, né, diferente da dengue, tem essa possibilidade de gerar inflamação persistente, né, principalmente até nas mãos e nos pés. Cerca de 5 a 10% dos pacientes terão quadro persistente, né, similar a uma artrite reumatoide.
Isso significa o quê, quadro persistente?
Que pode durar de meses até anos, né, o paciente com essa dor, com essas dores articulares, com essa, até alguns casos, algumas limitações de movimento.
E isso significa também que o paciente provavelmente vai ter que se afastar do trabalho em alguns casos?
Sim, dependendo de alguns casos, sim. Né, da gravidade dessa complicação, sim.
Então, 30% dos pacientes com chikungunya podem adoecer para quadros crônicos.
Isso, isso mesmo. Eles podem evoluir para quadros crônicos e com esses sintomas sem um prazo, né? Um prazo indeterminado, indefinido, que pode durar anos.
São pacientes que já têm alguma comorbidade ou não há nenhuma relação com comorbidade?
Tem relação, sim. Normalmente pacientes idosos, né? Eles sofrem mais. Mulheres também, né? E para pacientes que fazem algum trabalho manual repetitivo, com articulações, isso também pode ser bastante ruim. Mas, com certeza, idosos, imunocomprometidos, né, paciente com diabetes, com doenças crônicas, eles têm um risco maior de evoluir para essas complicações.
Bom, no boletim mais recente da Secretaria de Saúde do Paraná, foram registrados 34 novos casos de chikungunya no estado, né? E o Paraguai está em epidemia, como a gente tem falado. Há risco também, então, de epidemia de chikungunya no Paraná?
Sim, com certeza. O Paraguai, por ser nosso vizinho, né, e com esse aumento de casos, existe, sim, um risco maior, né? Por isso que é muito importante a gente... As unidades de saúde, né, as prefeituras, principalmente do interior do Paraná, se atentarem e atuar com as formas de prevenção, né, que a melhor forma é uma doença que a gente consegue prevenir, claro, com a ajuda da população também, mas infelizmente esse aumento aqui no país vizinho pode agravar a nossa situação.
A prevenção é a eliminação dos criadouros do mosquito.
Isso, exatamente. Tomar cuidado com recipientes no nosso quintal, né, acumuladores de água, porque o mosquito, para ele se reproduzir, ele precisa dessa água parada, né? Então, se avistar um terreno ao lado com lixo, avisar a prefeitura, os agentes... de saúde, eles são muito importantes nesse processo, né? Eu tenho alguns dados aqui, inclusive, de Maringá, que mais de 9 mil imóveis já foram visitados agora no primeiro trimestre de 2023. Né? A Secretaria de Limpeza Urbana recolheu mais de 15 toneladas de lixo descartado de forma irregular em bairros vistoriados. E a gestão, né, municipal está atuando no combate, né? A gente não fala, quando a gente fala só de dengue, quando a gente fala no combate do vetor, a gente não fala só no combate à chikungunya, mas a dengue e a zika também, né? E é muito importante a conscientização da população. Os focos que esses agentes encontram, a maioria deles são realmente em casas, né? São nos quintais, nesses locais, por falta um pouco de cuidado até das pessoas. Então, é muito importante elas se conscientizarem, né? Cada um cuidado do seu quintal, procurar locais que podem acumular essa água para evitar, né, a propagação do mosquito.
Bom, e o que a gente está vendo, então, é um número de casos de dengue, todo ano a gente tem, claro, sim, né? Chikungunya é um surto maior e zika vírus a gente não tem relatos, assim, não tem casos.
Zika vírus, por enquanto, não. Não na região do Paraná, né? Por enquanto, mais preocupante mesmo é a chikungunya e a dengue, né? Que já vem nos preocupando há vários anos.
Mas os três vírus circulam no estado?
Circulam. Circulam no país, né? Então, uma chance de ter essa transmissão, ela existe, né? Hoje, como a gente até viu há pouco tempo a disseminação de um vírus, né, tão importante, que foi o coronavírus, hoje, com a mobilidade, com pessoas viajando de um lugar para o outro, com maior frequência, né, essa facilidade de locomoção, ela contribui para a transmissão de qualquer vírus, né? Então, hoje, se você tem uma pessoa que foi infectada ou fora do país ou em outro estado com Zika vírus, ela mudando para uma região que possui uma quantidade do mosquito que é o vetor, né, o mosquito pode sim picar essa pessoa e transmitir para outras pessoas, né? Então, a importância do diagnóstico também está aí, né? Quando, se uma pessoa em casa, ela está com vírus, né, do chikungunya, dengue ou zika, ela tem que tomar muito cuidado, porque o vírus, ele pode infectar outras pessoas, né, da família através do mosquito.
Bom, e o vírus Zika vírus, ele é diferente, então, do chikungunya? Os sintomas são diferentes da chikungunya e da dengue?
São. Ele não possui tanto essa dor articular, que é muito característica do chikungunya, mas a febre, né, os primeiros sintomas são parecidos. São parecidos nas três, né, três infecções, mas o que vai diferenciar mesmo a chikungunya é essa dor articular.
E no caso da Zika, a maior preocupação é com gestantes?
Sim, com certeza. No caso da Zika, a gente já teve alguns casos no Brasil que foram bem preocupantes, né? As gestantes correm um risco, né, de ter algumas gestações com recém-nascidos com algumas, com encefalites, né, com doenças graves. A gente acompanhou há uns anos atrás aqui no Brasil essa situação. Uhum. Então, as gestantes, principalmente, né, além de cuidar muito bem do quintal, ver essa questão de acúmulo de água, é importante também o uso de repelentes, né, ou até mesmo algumas roupas de manga comprida, ou calça comprida, né, se tiver uma região endêmica, é muito importante essa proteção também, né, uma forma da gente se proteger individualmente, né, em locais públicos muitas vezes, que a gente não consegue controlar, né, pois não é na nossa própria casa. A gente pode sim e deve fazer uso de repelentes e algumas roupas apropriadas, né, para se proteger do mosquito.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo
dia. Igualmente, eu que agradeço.
Nós conversamos com a biomédica e microbiologista Érica Medeiros dos Santos, que é conselheira suplente do Conselho Regional de Biomedicina do Paraná, Sexta Região, e nos falou sobre arboviroses, principalmente sobre a chikungunya.